falava aqui em café. Nossos convidados também aproveitando um café da Degusto aqui no estúdio. Taliane, bem-vinda de volta ao programa.
Oi, Ana. Oi a todos os ouvintes do Conectado. Pois é, viu? E o Caco estava lá servindo o café. Eu passei por ele e não enxerguei. Mas agora eu dou bom dia primeiro para você. Dizer que eu estava distraída, mas você é muito bem-vindo aqui, Caco. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia. Taliane. Pois é, eu fiquei feliz, né? Porque assim, eu tive a impressão que eu sou pequenininho ainda, né? Meu Deus, 120 quilos aqui, eu me senti bem pequenininho, fiquei feliz.
Bom, a gente fala hoje sobre transporte universitário, então recebemos também aqui o presidente da SUMA, João. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana, bom dia, Taliane. Bom dia, ouvintes. Estamos aí para esclarecer algumas dúvidas, né?
Sejam bem-vindos. E que dúvidas são essas que a gente precisa esclarecer?
Na verdade, a gente trabalha no transporte escolar em cima de leis, tá? E muitas vezes a gente é obrigado a pedir para um aluno ter que esperar ou que não tem condições porque as leis não nos permitem fazer algumas coisas, né, no transporte universitário. Tá? Questão de listas, a questão dos ônibus, né? Então, o DAER, hoje a parte de transporte, por exemplo, aqui em Passo Fundo e Erechim, está fechado. Então, toda a parte de transporte do DAER agora é Porto Alegre. Então, tem uma dificuldade maior de a gente fazer as coisas com Porto Alegre, né? A distância, as empresas têm mais dificuldade também de fazer os seus cadastros. Porque a gente dá um prazo e dentro desse prazo é gerada uma lista. E esta lista tem que ir para o DAER, que a gente chama que é a grade horária, né? Então, todos os veículos têm uma grade horária. O que é a grade horária? É a relação de todas as pessoas que estão cadastradas para utilizar o transporte, né? Tem 900 alunos inscritos hoje, né? Então, são 6 empresas hoje que fazem o universitário, né? 6 empresas, 900 alunos, tu gera, e a lista daí são 50 nomes, ela tem que ser a oficial, não pode ser outra. Então, veja quanto trabalho dá isso, né? E daí tem que botar todos os dados da empresa, desde contrato, ano de veículo, todos esses dados. E aí tem que se encaminhar isso para Porto Alegre para que se gere a grade horária. Então, quando chega isso em Porto Alegre, eles geram um protocolo. Daí, com esse protocolo, o transportador pode viajar. E se tiver uma fiscalização do DAE, pelo protocolo, eles sabem que aquela empresa está cadastrada, aqueles alunos estão cadastrados. Quando nós tínhamos aqui em Passo Fundo, a gente conseguia fazer um complemento de lista. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, Taliane, assim, hoje nós cadastrávamos 800 alunos, fazia, né? E no final do mês tinha mais 50. Você fazia um complemento de lista, encaminhava aqui em Passo Fundo, eles escaneavam, mandavam, faziam tudo certinho, beleza, podia utilizar. Hoje não, hoje eu passo lá em Porto Alegre, eles querem lista completa. Então não faz mais complemento de lista, né? Então ficou um pouco mais difícil. Mas muitas pessoas não entendem, eles acham que é ir ali botar o nome e viajar. Mas não funciona assim, né? Tem que estar lá baseado naquilo que nós somos, que nos permite para fazer a coisa certa. Porque se tiver um aluno, ou dois, ou três, mas um aluno irregular no veículo, tá? Na fiscalização, a primeira coisa, aprende o veículo. Tá? Nós temos que encaminhar um novo veículo para que se levem essas pessoas lá para a universidade, por exemplo, se for na ida, né? Para lá. E hoje deve estar em torno de R$1.300 por aluno a multa. Hoje está em torno de R$1.300 o guincho, porque vai para o guincho, e mais as diárias até que ele consegue regularizar para ir tirar. E sem contar os pontos na carteira do motorista, né? Então gera uma série de fatores negativos nesta questão dos alunos não cadastrados. E agora, nesse semestre, vou dizer assim, o Dair agora, ele, a gente encaminha a lista para eles, e eles não geram mais a lista do ônibus. Eles vão gerar a grade horária, tá? Então, vai ter a grade horária. E o que que acontece? O aluno que está cadastrado na SUMA, ele vai ter que provar em qual instituição que ele está indo. Tá? Por exemplo, Ana. A Ana é aluna da UPF. Tá? Tem fiscalização? Vai lá, Ana. Ah, eu sou cadastrado na SUMA. Vai mostrar a carteira da SUMA? Beleza. Tá. Tu tem documento? Tem. Mostrou tua identidade. Tá, agora tu tem que me provar aonde que você estuda. Porque não adianta tu ter a carteirinha da SUMA, você ter tua identidade e não provar para eles que tu é aluno da UPF. Aí eles vão taxar você como uma passageira. E aí vai gerar a multa. Porque se você não é devidamente cadastrado, você se torna um passageiro. Tá? E quem tem a concessão para transporte de passageiros é só o Unesul, aqui na nossa região. Então, o que o Naira alega? Que se tu está transportando um passageiro, você está tirando um cliente da Unesul. E aí tu imagina, né, o tamanho do que é a Unesul com nós, né, pequenininho aqui. Então, o Dair faz essa lógica que se você transporta passageiro, você tira o passageiro da empresa que tem a concessão. Então, por isso que é um pouco mais complicado. Então, a gente está pedindo isso bastante ali para os alunos, né, que levem o seu comprovante da faculdade e mostrem. Eu sou da IMED, eu sou da João Paulo, eu sou da FASURGS, eu sou... Mostra, ó, tá aqui, ó, sou aluno. E ali, porque nesse canal vai estar lá o dia... Ah, a Ana vai segunda, quarta e sexta, então segunda e quarta e sexta tu pode utilizar o transporte, tá? Então, assim, ó, é um pouco mais complicado, mas nós temos que entrar, né, nessa conjuntura aí, que nós precisamos estar adequados às leis, não adianta. As leis no nosso país são falhas? Eu acho que são falhas, mas eles exigem que se cumpra a lei. Então, a gente tem que tentar cumprir, até porque os alunos estão indo para uma universidade, né? Eles vão ser os nossos defensores ali na frente. Se eles já começam errado hoje, imagina quando eles forem nos defender ali na frente, ou fazer uma cirurgia em nós, ou arrancar um dente, aí já vão fazer tudo errado, porque já estão começando a fazer as coisas erradas. Então, se já são universitários, já estão indo para uma faculdade, então já vamos tentar fazer a coisa certinha. Não é que o transporte, o Caco é ruim, o João é ruim, o Alemão é ruim, não. A gente faz cumprir porque a gente não quer que ali na frente tenha apontamento e nós temos que ir lá responder. Tá? Ou nós vamos ter que tirar do bolso e pagar uma multa lá porque o motorista não tem condições, ou a empresa alega uma coisa, e vai sobrar sempre para quem? Sobra sempre para a prefeitura. Né? E eu acho que a administração... Da nossa administração hoje, né, Yura e Rui, eles estão se desdobrando para fazerem as coisas, estão se desdobrando para pagar o transporte escolar. Meninas, hoje nós gastamos em torno de 500, 550 mil de transporte entre o universitário e os nossos aqui, 550 mil por mês. Então o transporte gasta em torno de 5 a 5 milhões e meio por ano, não é brincadeira administrar isso. Então, a gente não pode estar lá brincando com esse dinheiro. É um dinheiro público que sai dos nossos bolsos. Então, a gente não pode brincar com isso. Então, a gente tenta fazer um trabalho sério para que ali na frente não tenha apontamento. Aí vão ter que chamar lá a nossa secretária, a dona Simone. Vão ter que chamar lá o nosso prefeito para responder coisas que a gente está fazendo errado, sabendo que está fazendo errado. Né? Então, infelizmente, às vezes a gente tem que ser o vilão da história e tem que dizer que não. Né? E estamos juntos, o João é parceiro e ele tem explicado também. Eu acho assim, ó, nós só vamos fazer aquilo que nos é permitido. O que a lei nos deixa fazer, nós vamos cumprir, sem problema nenhum. É um prazer nós levar todos esses universitários, todos os nossos alunos da rede pública, da rede estadual para nós. Hoje dá em torno de 4 mil alunos diários que no transporte. Então, a gente fica feliz com isso. Só que é aquilo, a gente não quer fazer nada que venha comprometer a administração da nossa secretária Simone e nem do nosso prefeito Yura.
Bom, então mudaram duas coisas, né, pelo que eu entendi. Não se pode mais ir em turnos ou dias que não, o aluno não está matriculado, que não consta lá na carteirinha da suma. E também existe a necessidade de um documento a mais, que é um comprovante de matrícula, é isso? O que, que exatamente assim, o aluno tem que ter em mãos se houver uma fiscalização do DAER?
Na verdade, nunca se pôde utilizar o transporte fora do turno que está na matrícula. Mas, porém, como o cadastro era único, às vezes as pessoas se aproveitavam disso. Ah, o aluno acabava colocando lá segunda, terça, quarta e sexta, e ia só na segunda. Hoje não, hoje você tem que mostrar o comprovante de matrícula. Então, quer dizer, se você foi na terça-feira e tu não está na sala de matrícula, eles vão dizer, por que, que tu está indo terça-feira se você não está matriculado na terça-feira? Tá? Então, aí o DAER vai estar, o fiscal vai estar com o teu papel na mão. Ah, então, assim, ó, nunca pôde, mas as pessoas se aproveitavam da situação, ou talvez algum funcionário, por descuido, colocava dias a mais, e as pessoas utilizavam esse transporte. É, tinha também uma situação, que eu tenho que colocar aqui, Taliane, a Suma antigamente fazia um documento autorizando o aluno ir na semana acadêmica.
Sim, quando tinha alguma atividade extra, por exemplo.
Isso, isso é, não pode, porque é essa velha história. No teu certificado de matrícula não tem semana acadêmica, não tem dia de biblioteca, não tem dia, entende? Vale os dias que estão no teu atestado de matrícula. Para outras coisas, mesmo que curriculares, quer dizer... Se você tem um ou dois dias para ir passando para um evento diferente, pô, eu acho que você, né, se junta aí, três ou quatro, cinco colegas vão num carro, evita, né, de dar esse transtorno aí. Então, não podia, só para te esclarecer, não podia antes e muito menos agora. Pode.
E a gente lembra também que num período de pandemia ali, a própria prefeitura e a Suma, elas ajudavam com o valor da passagem, que, por exemplo, o aluno precisasse usar o Unisul para ir até Passo Fundo. Ainda existe essa possibilidade em algum momento? Como que está funcionando isso agora?
Isso. Existe a lei do ressarcimento. Tá? Então, por exemplo, assim, no turno da manhã, por exemplo, tem quatro alunos matriculados. Tá? Então, tu imagina que hoje uma viagem custa R$450. Tá? Se tiver quatro alunos, o custo vai a mais de R$100 por aluno. Tá? Ele é um custo muito elevado. Tá? Então, existe na lei de licitações, na lei que existe a questão da economicidade. Você tem que trabalhar pela economicidade do município. Então, o que o município faz? O município ressarce o valor das passagens para o aluno ir no turno da manhã. Contrapartida é assim. Por exemplo, tu vai estudar em Carazinho. Tá? Direito. Vamos usar o direito em Carazinho. Eu não posso fazer o ressarcimento para você no direito. Por quê? Porque o direito tem em Marau e tem em Passo Fundo. Tá? Onde tem já o transporte, tanto para aqui em Marau como para Passo Fundo. Então eu não consigo, está lá no artigo 2º da lei, que não posso fazer o ressarcimento aonde tem transporte ou existem a mesma faculdade. Tá? Então, um exemplo, né? Então, assim, ó, tem esta lei, né? Por exemplo, no período de férias. Férias, metade de julho a 1º de agosto. Então tem faculdades que dão aula nesse período. O pessoal do HC, do São Vicente, que é os estágios curriculares, tá? Não remunerados. Então, a gente tem que fazer esse ressarcimento, porque eles têm aula nesse período. Então, a lei me permite fazer o ressarcimento.
Uhum.
Eu até vou olhar aqui e vou te dizer o número da lei.
O transporte hoje, então, ele acontece para quais municípios que a gente tem o transporte universitário hoje?
Hoje... Marau, no caso aqui, que a gente atende a FAB e a CESUR.
Sim.
E Passo Fundo.
Uhum.
Existe um transporte que vai a Sertão, que vai na segunda e busca os alunos na sexta.
Ah,
então é só uma viagem, no caso. Leva na segunda e busca na sexta.
Uhum.
Então, Carazinho, ele caiu fora porque a demanda ficou Por exemplo, esse semestre teria um aluno na Carazinho, né? E hoje uma viagem a Carazinho custa R$700. Então, não tem como, né? E Casca, que tinha sobrado 3 alunos.
Isso.
E daí também ficou ela totalmente inviável. E daí, então, caiu Casca e caiu Carazinho pelo poucos alunos.
Eu acredito que Marau seja um dos poucos, né, municípios que banca, de fato, né? O Caco citou aqui esse valor aproximado de R$150 mil por mês, um dos poucos municípios que banca, na verdade, esse transporte universitário, né?
É, assim, eu se não me falha a memória, tem Vila Maria agora, que eu acho que neste ano ou no ano passado está pagando, mas é um ônibus, né? É um ônibus. E não conheço outra cidade que banca. Tem outras cidades que a prefeitura, o que a prefeitura faz? Ela banca 50%.
Uhum.
Só que daí, assim, eles passam esse 50% para a associação e a associação administra a diferença com os alunos. Entendeu? Então a associação, se não me engano, é Tapejara, Lagoa, Sarandi, Guaporé. Então os que... Eles dão essa parcela, né, e a associação administra. Bom, tu vai um dia, custa tanto, e eles têm que fechar o valor, no final de cada mês, eles têm que fechar o valor para pagar o transporte. Mas é subsidiado, então, pelo município, na grande maioria, 50%. Talvez alguns um pouquinho mais, ou alguns um pouquinho menos, mas que dá 100%, que eu sei hoje, é Marau e Vila Maria.
Então não custa nada, por favor.
Até é importante... a gente salientar que a gente conversa bastante, eu e o Caco, então diariamente eu estou na associação ou ali no setor de transporte, a gente está sempre trocando ideia, e é importante a gente comentar que hoje a gente tem um grupo das associações aqui da região, então eu converso bastante com a presidente da associação de Tapejara, uma troca de ideias, né, ela pede como que é aqui, como a gente pede como que é lá, né, para trocar uma ideia. E todas as associações, essa semana nós estávamos conversando, e todas as associações estão seguindo essa ordem do Dair. Então, por exemplo, que nem o Caco falou, nas outras cidades às vezes é 1, 2 ônibus. Hoje, nós aqui em Marau, a gente é 3 ônibus no turno da manhã, 2 no turno da tarde e 9 no turno da noite. Então, são bastante empresas e bastante alunos, né? Então, é importante a gente... valorizar esse transporte. Até, às vezes acontece de dar algum probleminha, né? Por exemplo, de ficar alguns alunos em Passo Fundo ou de ter o transporte cancelado por algum motivo. Mas eu acho que a gente tem que... Eu vejo, pelo menos assim, a gente tem que ver a associação, que é a Suma, como um benefício que a gente tem e não como um problema. Porque hoje a associação, ela te dá o direito, te dá a oportunidade de você estudar. Então, em conversa até com as outras associações, o que nem o Caco falou, as prefeituras bancam 50% e o restante é bancado pelos universitários. Então, por exemplo, um exemplo de Tapejara, que eu conversei com a Letícia, que é a presidente de lá, ela me disse que hoje eles pagam, por exemplo, assim, R$70 para ser cadastrado na associação, mais, não sei, agora não sei te dizer o valor, mas R$500 ou R$600 por mês para utilizar o transporte. Então, hoje em Marau a gente paga R$85 para utilizar o transporte por 6 meses, né?
Uhum.
Então, a gente faz um trabalho... Bom, eu acredito que a nossa gestão tá trabalhando, tá todo mundo se puxando bastante. E sempre em conversa. Por exemplo, então, diariamente tem universitário que me chama relatando algum problema ou alguma situação. O que... é dever, digamos assim, do setor de transporte, a gente repassa. Às vezes, algumas informações desencontradas, a gente tenta sempre se unir, né, Caco, e conversar para sair num consenso. Então, a gente trabalha pelo universitário e também ajuda. Mas eu peço, assim, que, né, a gente tem que ter a colaboração também. Hoje, como o Caco falou da documentação para o transporte, a gente realiza a fiscalização diariamente. Então, muitos ainda perguntam o porquê que a gente cobra a carteirinha e o documento. Sendo que no documento, na carteirinha hoje da associação, consta o CPF e o RG. Mas se tu for pensar, o documento é teu pessoal. A carteirinha é um controle nosso.
A gente deve ter sempre junto, na verdade, né?
Em todos os lugares.
Até dá para esclarecer esta questão da carteirinha. Tá? O que é a carteirinha da Suma? A carteirinha da Suma é para mostrar ou para comprovar que você é associada e que você está em dia. A carteirinha que a Suma faz, física, ela não é documento. Tá? Ela não é documento. Porque eu posso pedir para o João lá botar uma foto da Ana e botar o meu nome lá, ele vai de brincadeira, ele faz uma carteirinha dessa e eu vou usar uma carteirinha, né, com a foto da Ana ou com a foto tua e vou utilizar a carteirinha. E o cara olha e nem vai se dar conta de ver o nome muitas vezes. Então, assim, ó, a carteirinha da Suma é para comprovar que você é associado e que você está em dia para utilizar o transporte. Tá? O documento que você tem que ter junto, ou a carteira de motorista, ou a identidade, ou o passaporte, ou a carteira de trabalho, é para comprovar que realmente você é a pessoa cadastrada, que você é a pessoa daquela carteirinha.
Sim.
Tá? Então, o Dair nunca vai aceitar a carteirinha, nem a da Suma, nem a da Associação de Itapejara, nem a de qualquer associação que for, porque ela não é um documento. Então, você tem que comprovar que você é você. E de que forma? Ah, mas eu sou a Ana, eu sou lá a filha do prefeito, filha do deputado. Não muda nada. Tu tem que provar que você é a Ana pro fiscal, né? E se não, tá ferrado, multa e não... E por isso que as pessoas dizem, ah, mas eu tenho a carteirinha da Suma, não vale. Ela não é documento. E um outro detalhe que é bom ficar bem esclarecido é que o transporte universitário, ele é 100% gratuito. Mas esses R$80 que se paga para a associação é para manter a associação. É para que a associação pague os funcionários, para que a associação compre o papel, compre o brinde que vai dar, ela se mantém durante o ano. Porque o que acontece? A lei do transporte escolar, ela é bem clara onde ela diz: torna-se obrigatório aos estudantes que desejam usufruir do transporte escolar gratuito efetuarem o cadastro junto à Associação dos Universitários Marauenses. Assumo. Está na lei. Então você tem que estar cadastrado para utilizar o transporte. Mas a associação, para se manter, para sobreviver, ela tem que ter um caixa. E ela cobra uma mensalidade. É uma semestralidade, nem é uma mensalidade.
Sim.
Então as pessoas têm que entender que a carteirinha da Suma é uma coisa. E o documento que comprova que você é você mesmo é o teu documento, que é oficial, que está em todos os órgãos, em qualquer lugar do Brasil, você se identifica como Ana. Entendeu? Então é assim, ó, as pessoas não entendem, muitas vezes, que tendo a carteirinha pode... Não, a carteirinha é uma coisa e o teu documento é outra coisa. Então, para mim, eu quando vou fiscalizar como transporte escolar, porque o que acontece? A Suma, ela vai fiscalizar os alunos. Né? E muitas vezes a gente vai fiscalizar e a gente vai fiscalizar os alunos também, mas eu vou lá para fazer uma fiscalização em cima da Suma, para ver se está tudo certo, e em cima do transportador. Né? Se o motorista é realmente o motorista, se o veículo é realmente o veículo. Então a gente faz essa fiscalização e já aproveita para fazer essa cobrança também para ver como está o trabalho da associação. Então a nossa fiscalização ela é diferente da fiscalização da Suma. Então, assim, ó, não tem o documento, não embarca. Isso aí é lei, é uma coisa normal. Se tu não tem como se identificar, vai ficar em casa. Então, às vezes, agora até o pessoal tá chiando mesmo, mas nos tempos atrás o pessoal porque chiava bastante, mas não tem o que fazer. A gente tem que cumprir as leis. Que é que nós, as nossas leis talvez não sejam as melhores do mundo, mas estão escritas e temos que respeitar.
Não custa nada, gente, né? Só levar a carteirinha da Suma, a documentação pessoal e o comprovante de matrícula na instituição de ensino. É tranquilo. Gente, nós queremos agradecer a vinda de vocês aqui na rádio para esclarecer, então, essas dúvidas para os universitários. A gente fica sempre à disposição, tanto do setor de transporte quanto da Suma, tá? Sempre que precisarem da gente também estaremos aqui. Muito obrigado, um bom dia para vocês.
Muito obrigado, Ana. E a gente fica à disposição também de vocês quando tiver alguma dúvida. A gente está sempre aí para se ajudar.
A gente chama, pode ter certeza.
E no 33425593 é o direto no transporte. Tá? Então as pessoas podem entrar em contato com nós. A gente vai sempre tentar esclarecer. É o meu que está tocando aqui para lá. Fica tá tranquilo. Okay. Então, assim, ó, agradecer vocês pelo espaço. A gente está sempre de portas abertas também para esclarecer. É, dar um bom dia mesmo com esse tempinho de chuva aí para todos os ouvintes. Tá? E que aí venha um final de semana tranquilo, que todos tenham uma boa semana. E muito obrigado pela oportunidade. Imagina. E estou feliz com você.
A gente que agradece.